Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento todos os presentes, em especial os nossos visitantes de hoje, representantes da Associação Portuguesa de Imprensa. Temos connosco o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Albérico Fernandes, a Presidente da Direção, Cláudia Maia, o Tesoureiro da Direção, Paulo Ribeiro, e a Assessora da Direção, Vanessa Silvestre. Dou-lhes as boas-vindas à Assembleia da República e agradeço, obviamente, a vossa presença também agradecer o facto de me terem manifestado vontade de vir à Assembleia da República apresentar algumas propostas para o setor da comunicação social. E bem necessários são, uma vez que é um setor que está com variadíssimos problemas. Ora, as regras de funcionamento e tempos de palavra são conhecidos, portanto, hoje, por parte da entidade visitante, dispõe de 10 minutos para a intervenção inicial, depois haverá intervenções por parte dos diferentes grupos parlamentares, que dispõem cada grupo de 5 minutos, e depois, no final, dispõem de mais 10 minutos também para as respostas e, enfim, para as conclusões, se assim entenderem. Portanto, tenho a informação de que é a Sra. Cláudia Maia que vai começar, portanto, faça o favor.
Antes de mais, muito obrigada por nos receberem hoje aqui. Eu vou tentar não exceder o tempo que nos está atribuído e, portanto, começo já. Excelentíssima Sra. Presidente da 12ª Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Doutora Edith Estrela, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. A Direção da Associação Portuguesa de Imprensa agradece a oportunidade de ser recebida hoje na 12ª Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto para discutir um dos pilares fundamentais da nossa democracia, a imprensa livre e independente. Fazemo-lo cerca de um ano depois de termos sido ouvidos neste fórum, onde apresentámos os inúmeros desafios que ameaçam a sustentabilidade do setor e onde elencámos um conjunto de medidas que permitiriam mitigar os riscos decorrentes destes desafios. Assim houvesse vontade e coragem política para as implementar. Na altura, assumimos também um compromisso perante esta Comissão. Regressar ao fim de um ano, na esperança de poder afirmar que muitos dos associados que nos telefonavam a pedir ajuda e a dizer que seriam obrigados a fechar as portas se nada fosse feito para apoiar o setor, tinham sido finalmente ouvidos. A boa notícia é que a maioria destes associados continua estoicamente de portas abertas. Apesar daquilo que ficará para a história como um dos períodos mais negros para a imprensa e para a comunicação social, e refiro-me à falência de marcas centenárias no nosso país, muitos editores recusam-se a desistir. Combate-se a falência com resiliência. A má notícia é que os desafios do setor não desapareceram, agravaram-se. E aquilo de que tanto se falou ao longo dos últimos meses, necessidade de uma resposta rápida e estruturada a estes problemas, apesar dos sinais positivos dados pelo atual governo, nomeadamente no que diz respeito à obrigatoriedade de publicitar os fundos europeus na imprensa regional, esta resposta tarda em chegar. Permitam-me então que comece por vos falar dos desafios do setor. A imprensa enfrenta uma crise financeira de sustentabilidade sem precedentes, em grande parte alavancada pela migração da publicidade para plataformas digitais internacionais, como Google e Facebook. Se há um ano falávamos de uma quebra de 41% nas receitas publicitárias entre 2018 e 2021, os dados mais recentes, e que reportam a 2022, apontam já para uma redução na casa dos 52%, mais 10 pontos percentuais. Escusado será dizer que o problema é agravado pelas falhas reiteradas do Serviço Postal Universal. Estas falhas não só acentuam o desinteresse dos anunciantes pelo papel, como contribuem largamente para a queda das vendas e da subscrição das publicações impressas. E aqui, permitam-me salientar um número. A tiragem de jornais e revistas caiu 45% nos últimos 4 anos. Afinal, quem é que tem interesse em assinar ou anunciar numa publicação diária que chega a casa com 3 dias de atraso ou num semanário que chega a casa 15 dias depois da data de vida e que já foi escalpelizada online e em tempo real? A solução terá de passar, e está a passar, claro, pela transição para o digital. Mas esta mudança de paradigma e do padrão de hábitos de consumo encerra ela própria alguns desafios. A forma de ler notícias está a mudar rapidamente, com um aumento significativo do consumo através da internet e das redes sociais, especialmente entre os mais jovens. Plataformas como Facebook, YouTube, WhatsApp e TikTok, mais permeáveis à pirataria, ao clickbait e à desinformação, são amplamente utilizadas, o que representa uma forte concorrência para os meios de comunicação tradicionais e põe em causa a credibilidade dos profissionais que nele operam, sejam publishers ou jornalistas. Último e provavelmente um dos mais importantes desafios do setor, o desaparecimento do jornalismo local, a que temos assistido em muitos municípios, resultado desta falta de sustentabilidade, limita a diversidade de perspectivas e põe em causa a missão da imprensa. O jornalismo de proximidade é a cola dos cidadãos à sua comunidade. É o que permite escrutinar o poder político local e regional, sobretudo numa era em que câmaras municipais e autarquias têm máquinas de comunicação muito aliadas, com capacidade para fazer chegar informação não filtrada às suas populações. Sem jornalismo de proximidade, não está só em risco a coesão social e territorial. Existe uma ameaça séria de manipulação e desinformação que, em última instância, põe em causa meio século de democracia. Senhoras deputadas e senhores deputados, é inegável que os últimos anos têm sido marcados pela ausência de políticas públicas e de medidas estruturais consistentes para o setor da imprensa. E não é apenas a Associação Portuguesa de Imprensa a afirmá-lo. De acordo com um relatório recente da Comissão Europeia, o Estado português gastou em 2022, em apoios diretos e indiretos aos mídias privados, 40 cêntimos per capita, situando-se entre os países com menos apoios à comunicação social. Neste contexto, e sem prejuízo da necessidade de um plano de recuperação urgente para um setor que está em crise há mais de uma década, plano, aliás, já prometido pelo atual governo, a Associação destaca um conjunto de 5 iniciativas que acreditamos podem fazer a diferença na sustentabilidade do setor a curto e médio prazo, sem pesar significativamente no orçamento do Estado, e esperamos que sejam tidas em conta neste orçamento de Estado. A primeira é a criação de um fundo de apoio aos média, resultante de uma taxa aplicada a tarifários móveis. Com a emergência generalizada dos smartphones, os utilizadores passaram a ter acesso instantâneo à informação, grande parte proveniente de órgãos de comunicação social e outra de canais de desinformação. Na medida em que a informação assim disponibilizada serve ou prejudica os cidadãos consoante a proveniência, mas sempre em benefício dos operadores de telemóveis e com sacrifício do investimento em risco dos editores, há que encontrar uma modalidade que harmonize interesses e propicie a sustentabilidade de quem suporta a recolha e a produção da informação. A solução mais razoável consiste em onerar os tarifários das chamadas de telemóvel, fixando um valor adicional por cada chamada ou uma taxa a cada titular de contrato de serviços de telemóvel, à semelhança do que já acontece com a contribuição para o audiovisual na fatura da eletricidade ou com a taxa para o Fundo de Garantia Automóvel nos prémios pagos por apólice seguro, por exemplo. A segunda medida prende-se com a publicação da portaria para a publicitação das decisões das autarquias locais na imprensa regional, já prevista na Lei nº 75/2013, relativa ao regime jurídico das autarquias locais. Além de um inquestionável e insubstituível contributo para a transparência dos atos praticados pelos decisores, este apoio pode ser atingido através da repartição de custos por 3.399 orçamentos de autarquias locais, sem qualquer sobrecarga excessiva para estas, nem impacto no orçamento de Estado. Apesar de o regime jurídico das autarquias locais ter já 11 anos, nunca foi publicada a portaria que fixa a tabela de custos destas deliberações, mantendo os cidadãos menos informados sobre as decisões das suas autarquias locais e provocando uma perda de receita à imprensa regional que se estima superior a 10 milhões de euros por ano, o que significa, o que prefaz, mais de 110 milhões de euros desde a aprovação da lei. A terceira proposta tem a ver com o incentivo à modernização tecnológica e inovação. O Decreto-Lei nº 23/2015, sobre o qual falámos aqui o ano passado, já prevê medidas de apoio do Estado à comunicação social e foi inclusivamente revisto com a Lei do Orçamento de Estado para 2024. No artigo 304 passou a prever, por exemplo, apoios à formação em competências digitais e gestão e a abranger todos os órgãos de comunicação de âmbito regional e local, quando antes se aplicava apenas aos meios de radiodifusão local. Contudo, continua a ser necessário rever o texto da lei, por forma a criar apoios específicos para a aquisição de equipamento informático, estúdios de gravação, por exemplo, e apoia a contratação de colaboradores especializados na área informática e jornalística. Esta é uma forma de possibilitar o alargamento de alguns órgãos de comunicação a concelhos vizinhos que não dispõem de quaisquer jornais ou rádios. Quarta medida, revisão do Código dos Contratos Públicos. Os editores encontram-se incluídos na lei que impõe um limite à contratação de publicidade, nomeadamente por parte das câmaras municipais, que são um dos seus principais clientes. Num período tão difícil para a economia, esta limitação impede a contratação direta de campanhas de publicidade com valores acima dos 20 mil euros anuais às empresas proprietárias de jornais e revistas. A Associação Portuguesa de Imprensa continua a defender a revisão desta lei, de modo a permitir que não se incorra na situação de teto máximo. Por último, a Associação defende a criação de uma norma legal que imponha a obrigatoriedade de compra antecipada de publicidade institucional por parte dos ministérios e demais organismos estatais. Esta medida foi testada com grande sucesso na pandemia, cuja gestão foi assegurada pelas associações de setor, e é uma forma de ajudar financeiramente as empresas jornalísticas a fazer face à emergência financeira que vivem atualmente. A este propósito, permitam-me acrescentar que é urgente rever a Lei da Publicidade Institucional do Estado, de forma a garantir que cumpre não apenas os requisitos legais de transparência, concorrência leal e uso responsável de recursos públicos previstos na própria lei, mas também os princípios éticos de justiça e imparcialidade. A Associação analisou recentemente os investimentos em publicidade institucional do Estado declarados à ERC e os valores reais registados pelas agências de publicidade, comunicação e marketing e concluiu que há discrepâncias gritantes que deixam antever que a imprensa regional pode estar a receber menos 2 milhões de euros anuais do que lhes seria devido, isto sem contar com a fatia de leão que cabe às próprias agências e que é declarada a ERC como sendo entregue à comunicação social. Senhoras deputadas e senhores deputados, a imprensa em Portugal enfrenta uma crise financeira profunda, resultante da diminuição das receitas publicitárias, aumento dos custos das matérias-primas como papel e energia e falhas na distribuição. A transição para o ambiente digital, apesar de necessária, tem-se revelado onerosa e complexa. Estes fatores combinados colocam em risco a sustentabilidade económica dos meios de comunicação social, afetando a capacidade de oferecer uma cobertura jornalística de qualidade. Ultrapassar estes desafios só é possível com um compromisso contínuo por parte de todas as partes interessadas: governos, sociedade civil, empresas e mídia. Os governos devem criar políticas que apoiem o jornalismo de qualidade, seja através de financiamento direto, benefícios fiscais ou legislação que promova a transparência e a concorrência justa no mercado digital. Da mesma forma, e não só digital, a sociedade civil tem de assumir o compromisso de valorizar e apoiar os média, seja através da assinatura de jornais, seja através do consumo e pagamento de conteúdo informativo publicado por fontes confiáveis e responsáveis. Às empresas, compete reconhecer a importância de um ecossistema mediático saudável para a democracia e procurar formas de apoiá-lo através de publicidade responsável, parcerias com mídia independentes ou investimentos em iniciativas de jornalismo de investigação. E aos média, cabe resistir, adaptando-se à evolução do mercado e procurando novos modelos de negócio sustentáveis. O 25 de Abril não foi apenas uma conquista do passado. É um compromisso contínuo com os valores de liberdade, democracia e justiça. Garantir a sustentabilidade financeira dos média é fundamental para manter viva a chama da liberdade e assegurar que as gerações futuras possam desfrutar dos mesmos direitos e das mesmas oportunidades que hoje celebramos. É um desafio que exige atenção e ação coletiva, pois sem liberdade de imprensa corremos o risco de sufocar os pilares sobre os quais a nossa democracia se sustenta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Imprensa. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Bernardo. Faça favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Senhores deputados, em nome da bancada do Partido Social Democrata, gostaria de agradecer a vinda da Associação Portuguesa de Imprensa a esta Comissão da Assembleia da República. E Senhora Presidente da Direção, Doutora Cláudia Maia, Senhor Presidente da Assembleia Geral, Albérico Fernandes e restante comitiva que também está aqui presente. E agradecer também, acima de tudo, a exposição que agora aqui nos fez. A imprensa, a nível global, atravessa enormes dificuldades. E com a ameaça real da desinformação, que hoje também aqui o disse, pode provocar efeitos nefastos na produção de informação jornalística, a par do contexto económico desfavorável que ameaça a existência de editores e de jornalistas. Em Portugal, isto também não é exceção, e como hoje já aqui foi referido, a imprensa enfrenta uma série de desafios significativos e multifacetados na exigência da inovação, resiliência e compromisso contínuo, na qualidade e, acima de tudo, também na independência do jornalismo. Os meios de comunicação social em Portugal têm visto uma redução nas receitas da publicidade tradicional devido à migração dos anunciantes das plataformas para digitais. Todos nós sabemos que são alterações mundiais, mas compete-nos a nós, em especial, debater estes possíveis problemas e, acima de tudo, soluções para cima da mesa. Hoje enfrentamos o desafio de competir com grandes plataformas digitais, até globais, que dominam a publicidade online e distribuição de conteúdos. Os meios e os jornalistas enfrentam o desafio de se adaptar continuamente à tecnologia e às expectativas do público, acima de tudo, mantendo-se fiéis aos princípios e à missão de jornalística. São novos tempos, sabemos todos, mas também necessitam então de novas ações. Como resultado, estamos a assistir à existência de um deserto de notícias, especialmente em pequenas comunidades e principalmente no interior de Portugal. E falando em meios regionais e locais, como hoje aqui já foi abordado, quero-vos dizer que cerca dos 308 concelhos, 166 enfrentam algum nível deserto ou semideserto de notícias, e isto preocupa ao PSD. Com a situação particularmente grave nos distritos de Bragança, Vila Real, Beja, Évora e Porto Alegre. Dada a importância vital dos meios de comunicação social locais e regionais para uma sociedade informada e participativa culturalmente rica e dado o impacto significativo do deserto das notícias na coesão territorial, o PSD considera que é urgente urgir. Perante estas ameaças que têm vindo a asfixiar a existência de uma imprensa livre e plural no nosso país, a API esteve sempre atenta e disponível para colaborar. Ao longo dos últimos anos, como a Sra. Presidente também já aqui o referiu, apresentou um conjunto de medidas e como hoje também já o que apresentou e peço-lhe já se consegue apresentar e consegue partilhar com esta Comissão as medidas que hoje aqui apresentou para responder às necessidades existentes. No entanto, o anterior Governo preferiu não andar para a frente com nenhuma delas. Contrariamente, o Governo da AD já avançou com a obrigação de publicitar nos jornais locais e regionais os projetos do Programa 2030. Esta decisão do Governo, há muito defendida pela API, não só contribuiu para a transparência da utilização dos fundos 21-27, como ajuda a garantir a independência financeira à imprensa local e face às autarquias e ao poder local, regional e nacional. A divulgação dos fundos europeus na imprensa era uma prática comum e obrigatória em anteriores quadros comunitários, coisa que deixou de acontecer no governo socialista. Mas para terminar, e relativamente à lei da publicidade institucional, é do conhecimento público a posição da API que por várias vezes chamou a atenção para o cumprimento desta lei. Lei esta que obriga os organismos públicos a alocarem pelo menos 25% do valor do investimento publicitário destas questões da comunicação social. Apenas questionamos se dispõem destas alterações e se também se gostariam de ver aplicadas. Quanto além da imprensa, a ERC considera também ser necessitário revisitar o projeto de proposta de alteração da lei de imprensa, que foi apresentado o ano passado aqui na Assembleia da República. Então, a API participou neste processo e questionamos se teve a concordância também da API e se existiu também uma colaboração com a ERC. Não podíamos deixar também terminar de dar uma palavra também em nome do PSD aos jornalistas. Se por um lado as empresas de comunicação social estão a atravessar um período difícil, a situação dos jornalistas portugueses tem passado por uma degradação constante ao longo dos últimos anos, que sejam adotadas quaisquer soluções. Termino questionando se a API também tem propostas relativamente a estas questões. Por fim, podem contar com o PSD com um diálogo aberto e contínuo neste setor, sendo para nós crucial a identificar as vossas necessidades, as nossas necessidades e preocupações e a ajustar, acima de tudo, as nossas políticas de acordo com estas necessidades diárias. A sustentabilidade dos meios de comunicação social é e sempre será decisiva na manutenção da ética e da qualidade do jornalismo em Portugal, contribuindo assim para a confiança, acima de tudo, da informação jornalística e de quem lê. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha Coelho. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero, naturalmente, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente da Direção da API e nela, naturalmente, os demais representantes que hoje se juntam a nós. Agradecer a vossa disponibilidade também para apresentarem as propostas nesta comissão, que já não é a primeira vez, é com esta direção, mas anteriormente já tivemos o privilégio também de vos receber em alturas muito complicadas, quer durante a pandemia, quer posteriormente. E, portanto, a nossa parte, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer continuar a mostrar a nossa disponibilidade para trabalharmos em conjunto. Sabemos que todos os partidos têm propostas para a área da comunicação social. Podemos divergir no conteúdo, mas, na verdade, todos reconhecemos nesta comissão que é preciso fazer mais e melhor para proteger a liberdade de imprensa, proteger a informação e proteger, acima de tudo, a qualidade da nossa democracia, porque é isso que, de facto, a imprensa significa, a proteção da qualidade da nossa democracia e a qualidade do nosso Estado de Direito. Como disse aqui, e bem, eu registrei essa frase, combater a falência com resiliência, e que resiliência tem sido necessária durante estes anos e que resiliência vai ser ainda mais necessária para o futuro, porque todos nós reconhecemos os desafios, as alterações da sociedade, a forma como comunicamos hoje é diferente da forma como comunicávamos há 5 anos atrás, já a nível há 10 ou 20 anos. Portanto, a forma de fazer comunicação hoje também é diferente. E existem perigos que todos também reconhecemos para essa liberdade. A fragilidade financeira dos órgãos de comunicação social faz com que, naturalmente, fiquem mais expostos a meios de financiamento que, de facto, não são aqueles que são os melhores para a preservação desse Estado de Direito. Temos, de facto, novos desafios, quer na concentração dos mídia, quer na área da transparência e da propriedade. Temos falado recorrentemente com a ERC sobre essa matéria, até porque todos também acompanhamos nesta comissão o que aconteceu com a Global Media, que nos preocupa a todos e continua a preocupar, porque as últimas notícias não são melhores. E também nos preocupa, de facto, o que está a acontecer agora também com a situação da Trust in News, que se prende também, em boa parte, com aquilo que disse em relação ao Porto Postal, que nós também reconhecemos como uma dificuldade e que, naturalmente, a privatização do CTT também não ajudou. Sinalizou também aqui a questão do deserto de notícias na imprensa regional e local. É uma realidade, tem de ser combatida. E eu queria também só aqui sinalizar que, de facto, no anterior Orçamento de Estado, por proposta do Partido Socialista, foram reforçados os incentivos no âmbito do Orçamento de Estado, também no Porto Pago, e também dizer que, de facto, não chegou a ser regulamentado, porque, infelizmente, o Governo caiu e, portanto, houve um conjunto de áreas e de matérias que estavam em andamento e que não foram precisos possíveis concluir, mas que naturalmente agora esperamos que o novo governo lhes possa dar seguimento. Falamos também de um conjunto de legislação que precisa de ser aprimorada, a lei da imprensa, a lei da rádio, a lei da televisão, mas também os estatutos da ERC, um conjunto de legislação que de facto já não corresponde nem responde àquilo que são as necessidades hoje da imprensa. Há um conjunto de conclusões que foram feitas no Congresso dos Jornalistas, no 5º Congresso, que nós também subscrevemos, e sei que a API também tem uma participação naturalmente muito ativa, e a expressão que foi usada foi o atual estado de emergência do jornalismo nacional. Nós subscrevemos de facto esse estado de emergência. É preciso olhar para o quadro legal que regula a profissão, como já disse, é preciso olhar para garantir o pluralismo e a diversidade, e também é preciso olhar para os novos desafios, como disse, a pirataria, a inteligência artificial, a literacia mediática, que é transversal também a toda a sociedade. Eu, só para terminar, eu deixaria só duas ou três questões. Na anterior legislatura, transpusemos a Diretiva dos Direitos de Autor e Direitos Conexos para o nosso ordenamento jurídico, falou na questão das plataformas. O que eu lhe queria perguntar diretamente é, decorrido algum tempo, como está a correr a negociação dos direitos de autor com as plataformas, ainda que saibamos que não são uma entidade de gestão, mas que feedback, naturalmente, têm tido. Depois, também falamos em receitas de publicidade. Eu perguntaria qual a expressão das verbas declaradas com publicidade institucional, que na verdade sabemos fica nas agências de publicidade como comissão de intermediário, se têm essa noção. E por fim, é preciso olhar para os apoios à comunicação social, com estudos de direito comparado, como se faz noutros países. Ouvimos o Governo falar num pacote de apoios, mas a verdade é que até ao momento não passa disso mesmo, uma propaganda, uma declaração. Pelo que queríamos ouvir a vossa opinião sobre em que medida esses apoios e incentivos devem ser realizados e se já foram auscultados pelo Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Senhor Deputado Jorge Galveias. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Excelentíssimos membros da Associação Portuguesa de Imprensa, Srs. E Srs. Deputados, começo por agradecer a vossa presença nesta Comissão e a apresentação do documento de revisão de incentivos do Estado, aproveitando para reforçar a importância do trabalho conjunto em prol da imprensa portuguesa. Eu estranho a intervenção do Partido Socialista, que depois de 8 anos pouco fez, passando agora ao novo Governo, a responsabilidade de o fazer, mas vamos ver o que é que, entretanto, o novo Governo vai agir relativamente a todos os problemas que nós conhecemos relativos à imprensa, não só à parte editorial, como à parte empresarial também. As grandes dificuldades que o setor tem enfrentado com a quebra da publicidade, a incapacidade de o digital compensar a quebra de vendas no papel e a falta de financiamento constituem para o Chega uma preocupação para a sustentabilidade e qualidade do setor. Concordamos com vários dos eixos e medidas por vós apresentados e procuramos que a empresa seja capaz de enfrentar os desafios que a atualidade coloca, sem nunca esquecer o seu caráter independente, isento e em nome da verdade. Não podemos também esquecer que a imprensa não é apenas nacional, sendo uma imprensa regional e local bastante importante para as populações. Em 2022, 25% dos municípios não possuíam qualquer órgão de comunicação, tendo este número vindo a aumentar e deixando as populações órfãs daqueles que foram, por décadas, o seu principal contacto com a atualidade. A desertificação de informação constitui um enorme obstáculo à coesão social e territorial. Acreditamos que a imprensa deva ser dotada de meios que lhe permitam estar a par dos novos tempos, em matéria de modernização tecnológica e inovação, mas também de recursos humanos. A não publicação da portaria que fixa a tabela de custos das deliberações da Lei 75/2013, de 12 de setembro, regime jurídico das autarquias locais, nos 11 anos seguintes, privou a imprensa de cerca de 110 milhões de euros, representando mais uma falha conjunta dos governos PS e PSD. Em mais de 11 anos de governos alternados entre PS e PSD, não foi publicada uma simples portaria. Mais uma vez, e lamentavelmente, os partidos do sistema deixam matérias desta importância a meio caminho. Outro grande obstáculo à existência de uma imprensa mais saudável é a pirataria. A pirataria está para a imprensa como a corrupção está para o Estado. Esta representa o mercado paralelo e obscuro que o Chega se comprometeu, desde a sua fundação, a combater. Uma vez mais, a inação pautou os anteriores governos socialistas, uma vez que a resolução da Assembleia da República, 191/2021, que recomenda ao Governo medidas de combate à pirataria de publicações periódicas, não sofreu qualquer desenvolvimento desde essa data. A imprensa regional desempenha um papel fundamental na coesão social e territorial, sendo essencial a sua capacidade de financiamento por forma a manter a sua atividade e a conseguir atualizar-se e modernizar-se. As propostas e sugestões deixadas por Vossas Excelências são positivas e contribuem para a sustentabilidade e futuro do setor. Concluindo, e agradecendo uma vez mais à API a sua presença, destacamos o caráter fundamental da cooperação e trabalho conjunto entre todas as partes, possibilitando revisões profundas neste pilar da democracia. O Chega acredita numa imprensa livre, independente e isenta, que sirva ao seu propósito informativo, de coesão e transmissão da verdade, sendo um elemento fundamental numa sociedade democrática. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor. Se faz questão, altera-se a ordem. Eu, por acaso, segui aqui o que é que estava e, portanto, nem sequer estive a pensar qual era a ordem, porque segui a que estava aqui, pronto. E, portanto, não, digamos que foi automático. Portanto, tem de se corrigir aqui esta, isto tem de ser corrigido, este ordenamento. Pronto, faça favor, está já aqui, também não faz diferença ser antes ou depois.
Até porque estaremos muito provavelmente alinhados em muitos pontos. Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os deputados e as deputadas e cumprimentar também a Associação Portuguesa de Imprensa, na pessoa da sua Presidente. Foi com muito interesse que ouvimos os pontos apresentados, como também já tínhamos lido o vosso comunicado por época do anterior Orçamento de Estado, onde também tinham 7 propostas muito claras e concretas para a imprensa e comunicação social no seu geral, e que são temas que nos preocupam muito e em relação aos quais o LIVRE já falou várias vezes nesta comissão. Estamos a terminar algumas propostas também nesse sentido, e quando eu digo nesse sentido é no mais amplo possível, portanto, de proteção dos jornalistas, e há, eu até já o disse aqui na comissão, uma página em linha que foi iniciada por alguns jornalistas, onde anonimamente todos podem indicar o seu salário e há quantos anos trabalham, e realmente percebemos que o salário médio de um jornalista em Portugal é baixíssimo. Há os problemas, como vimos e vemos na Global Média, e há os problemas também dos pequenos órgãos de comunicação social mais independentes, se calhar mais autónomos, e que lutam realmente de um mês para o outro pela sua sobrevivência. Portanto, o LIVRE está a preparar um pacote de medidas para tentar ajudar a dar resposta, algumas delas até bastante em linha com aquilo que vocês, que os senhores apresentaram aqui hoje. Mas achamos que também é preciso pensar um bocadinho fora da caixa, em particular quando falamos do apoio à imprensa regional, que foi aqui referido, do Distrito de Bragança. Bem, eu venho do interior do Distrito do Porto, os problemas são bastante parecidos. É-nos muitas vezes dito que há também um problema de independência, porque muitos destes órgãos locais estão dependentes de forma bastante direta dos poderes autárquicos e, portanto, acaba por se perder, por vontade terceira ou até às vezes por uma certa autocensura, uma independência que é essencial em toda a comunicação social, incluindo a regional. Mas, como eu dizia, por que não pensar noutras soluções, como, por exemplo, ter o Ministério da Educação a financiar a compra de jornais locais e que estes entrem e passem a integrar os currículos das escolas, começando nas escolas primárias até ao ensino secundário. Soluções relativamente fáceis que garantem a independência destes órgãos e que garantem também mais literacia nas escolas e uma até proximidade maior entre os alunos, as crianças e jovens, e aquilo que são as realidades locais, que muitas vezes desconhecem, conhecendo até melhor as realidades internacionais do que aquela do seu próprio município. E o mesmo em relação a outros desafios que já foram aqui tocados muito ao de leve e numa outra dimensão daquela que eu quero referir, como os da inteligência artificial. O LIVRE propõe, não exclusivamente para a comunicação social, mas certamente ela terá aí um papel muito importante, uma agência nacional para a inteligência artificial, no fundo para que o Estado, todos nós, não percamos o controle democrático sobre aquilo que é a evolução da tecnologia, e sabemos bem que no que diz respeito à imprensa e às notícias produzidas, há aí um risco tremendo, um risco, uma oportunidade, depende sempre de como olharmos para ela, mas há certamente algo a mudar e temos de saber, nós, Estado, nós responsáveis políticos, saber como é que este rumo irá daqui para a frente. Depois, algumas perguntas concretas. Se acham, se na vossa opinião, a gratuitidade da Lusa para os meios locais e regionais é uma boa medida e, se sim, qual o impacto, ou se não, qual o impacto que esperam desta proposta? E uma segunda pergunta, que eu julgo que já vinha no tal comunicado de novembro do ano passado, onde pedem, e cito, uma entidade de suporte ao governo para a comunicação social, se isto é, em certa medida, um regresso do Instituto para a Comunicação Social, ou se é algo diferente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Agora sim, muito obrigada, cumprimentar a Associação Portuguesa de Imprensa. Nós muitas vezes temos refletido qual é a razão que leva alguém, um grupo económico, uma empresa, a deter um grupo de imprensa hoje em Portugal. Pode ser mecenato ideológico, como é o caso do Observador, podem ser grandes grupos económicos que têm outras fontes de rendimento e, portanto, gerem os seus investimentos, é o caso, por exemplo, do Expresso, do Público, que estão ligados a grandes estações de televisão, é o caso da Cofina, também, por exemplo, ou podem ser fundos com sede nas Bahamas, que nós não sabemos por obra e graça e espírito ou de que espírito é que vieram investir num grupo de comunicação social em Portugal, podem até ser fundos de risco capitalizados por Viktor Orbán na Hungria. Não sabemos. E, portanto, as razões pelas quais um grupo económico decide investir num grupo de comunicação social em Portugal, ou até num pequeno jornal local, esses até mais vulneráveis desse ponto de vista, podem ser das mais legítimas às mais obscuras. Eu tenho pena que a IEL não tenha vindo ao debate, porque no meio de toda esta opacidade, a IEL entende que perigoso é o Estado ter mecanismos transparentes de financiamento da comunicação social, que isso é muito mais perigoso do que ter um chefe de Estado estrangeiro a financiar fundos de capitais de risco ou capitais privados com origem nas Bahamas. Nós devíamos poder discutir livremente como é que o financiamento público é, em si, condição de transparência, de verdade e condição de independência da comunicação social e da imprensa. E isso tem que ser transversal dos grandes grupos de comunicação social até aos mais pequenos, excluindo aqueles que objetivamente não queiram a ele recorrer. Em que é que uma bolsa de apoio a trabalho de investigação de jornalistas condiciona a independência da comunicação social? Em que é que o financiamento público de assinaturas que possam ser depois compradas por municípios e distribuídas às escolas ou às faculdades para que cada aluno possa escolher o meio de comunicação que quer assinar e o município pague ou o Estado pague essa assinatura, em que é que isso condiciona a independência ou a liberdade de imprensa? Em que é que taxar as grandes multinacionais, como a Google, por exemplo, ou as grandes redes sociais, que são quem mais parasita o trabalho dos jornalistas, porque o trabalho dos jornalistas, que é um trabalho especializado, certificado, que é aquele trabalho que nós temos garantia que está submetido a regras éticas e a regras profissionais, é depois parasitado por um conjunto de plataformas que as distribuem sem pagar um cêntimo a quem as produziu. Eu acho que aí tem uma discordância, acho que devem ser essas as empresas a ser taxadas e não no tarifário, ou seja, não no consumidor, mas sim em quem está a lucrar e quem está a conseguir desviar a publicidade dos meios de comunicação tradicionais para essas grandes plataformas, aproveitando-se tanto da publicidade como do trabalho dos jornalistas e dos seus utilizadores para distribuir conteúdo que não verifica, que não produz, pelo qual não se responsabiliza, e essas empresas sim têm que ser responsabilizadas. Talvez através delas conseguíssemos constituir um fundo que pudesse financiar as outras medidas e também a literacia mediática de que tanto temos falado. Já nos encontramos muitas vezes para discutir estas matérias. Houve pouca abertura com o anterior governo, todos sabemos que o ministro tinha uma perspectiva liberal sobre esta matéria. Espero que haja mais abertura para negociar estas medidas com este governo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, e meus cumprimentos à Associação Portuguesa de Imprensa e
as reuniões nesta sala, porque é que temos que correr à tribuna para a entrevista, dar-nos um ar de colóquio, que é pouco amigável para o participante. Mas, em todo o caso, queria agradecer a contribuição que a Associação Portuguesa de Imprensa tem dado como um grande parceiro desta Assembleia e dos grupos parlamentares de discussão destas questões, desde há muitos anos, dos problemas colocados pela imprensa. E colocaram aqui questões e propostas muito pertinentes, algumas das quais podemos subscrever, outras não tanto. Mas, e já me referirei a isso, se tiver tempo. Mas queria referir que a imprensa portuguesa, confronta-se com vários problemas. Um deles tem que ver com a concentração dos meios de comunicação social no poder económico, que tem consequências a vários níveis e que faz com que o elo mais fraco, que é sobretudo a imprensa de âmbito regional e local, seja sacrificada, dada a exiguidade das suas carteiras de publicidade, mas que a imprensa em geral é sacrificada também. Eu lembro-me de várias reuniões com a participação da Associação Portuguesa de Imprensa que me chamava a atenção precisamente para o dumping que é exercido pelas televisões, que também tem uma oferta muito grande e diversificada por várias plataformas, que restringe muito a publicidade para a imprensa escrita. Não nos falaram hoje disso, mas creio que valia a pena podermos abordar também esse ponto da repartição do mercado publicitário e a desvantagem que a imprensa escrita está a esse nível. E, portanto, eu creio que a concentração é um problema que, se na área da televisão e da rádio é possível ser, enfim, de certa forma, haver um contraponto a essa concentração por via, enfim, dos serviços públicos de rádio e televisão, isso não acontece na imprensa, não temos o serviço público de imprensa, tivemos há muitos anos atrás, desde há vários anos que não existem órgãos de imprensa do setor público, se bem que eu devo dizer que é preferível um serviço público regulado e escrutinado para evitar a captura do setor público de educação pelo poder político. Eu creio que é tão grave o controle político do setor público como é a desregulação e a ausência de escrutínio do poder económico. Mas a questão que eu queria colocar é esta. Nós estamos muito receptivos à ideia de que importa apoiar aquele que é o elo mais fraco, ou seja, a imprensa de âmbito local e regional, que já aqui foi referido, o seu desaparecimento de muitas regiões do nosso país e as suas dificuldades de sobrevivência, mesmo outros meios, não é? E creio que é por aí, sobretudo. Não devo dizer que não somos muito favoráveis àquela ideia, à primeira proposta que aqui apresentaram da criação, no fundo, daquilo que seria um novo imposto. Nós só lembramos das polémicas que houve há muitos anos atrás com a qualificação jurídica da taxa de radiodifusão, que foi, aliás, contestada com o argumento de que, realmente, aliás, válido, de que mesmo os surdos que não ouvissem rádio tinham que pagar, não é? E, portanto, não havia uma relação entre a utilização do meio e os seus custos. Bom, e esta questão também se poderia colocar aí. Pois o problema foi resolvido com o reconhecimento de que a taxa de radiodifusão era um verdadeiro imposto e daí foi reconfigurada com contribuição audiovisual. Eu creio que essa aposta que fazem teria o mesmo problema e, portanto, estaríamos na prática perante um novo imposto que, para além de ser, obviamente, impopular, não creio que fosse a solução mais adequada. Eu creio que aquilo que vale a pena estudar, nós não somos favoráveis à ideia de que o problema a situação económica da imprensa deve incluir também a subsidiação pública dos grandes meios de comunicação, daqueles que são detidos pelo poder económico. Nós aí pensamos que o caminho não é por aí, embora eles também se queixem da crise, mas aí por outras razões. Agora, creio que os incentivos à comunicação social regional e local, isso sim devia ser uma forte aposta, a vários níveis, quer junto das escolas, das comunidades. Nós sabemos que existe, há muito que se queixam da concorrência dos boletins municipais, mas isso é incontornável, quer dizer, eu creio que as autarquias locais têm direito a fazer a sua comunicação institucional, creio que também não é não podemos restringir por aí. Agora, é importante que, a par dessa comunicação institucional, que é legítima, que haja, de facto, órgãos de comunicação social independentes do poder político, também autárquico e que possam, enfim, também ser, escrutinar o poder político à escala local. Agora, aí sim, creio que vale a pena estudar formas de apoio público à sobrevivência ou ao renascimento de muitos que desapareceram, de títulos aparecendo, quer por apoios à assinatura desses órgãos de comunicação, enfim, apoios diversos, e relativamente a isso quer dizer que da parte do PCP há uma grande receptividade a podermos encarar propostas nesse domínio, designadamente em sede de orçamento. Tendo em conta que quando a Assembleia reabrir em setembro, outubro, vamos estar muito, muito virados para as questões orçamentais, creio que as propostas que aqui nos enviar, que nos expuseram serem enviadas a esta Comissão seria de grande utilidade, porque teremos nessa altura a possibilidade de as considerar devidamente e, obviamente, da nossa parte há muita disponibilidade para poder encarar, se não todas, pelo menos uma boa parte delas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já têm aqui um conjunto de preocupações, de perguntas, também de adesão a algumas das vossas propostas. Eu reitero o pedido que já foi formulado por colegas de diferentes grupos parlamentares, no sentido de pedir que nos enviem por via digital as vossas propostas, que também serão matéria de reflexão, designadamente até para o debate do Orçamento do Estado. E agora para, então, responder às perguntas, se assim o entenderem, e encerrarmos esta audiência, tem a palavra o Sr. Paulo Ribeiro, Tesoureiro da Direção da API. Faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. É a segunda vez que vão ter que me ouvir num espaço de duas semanas, mas também represento a Associação na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. O diagnóstico está feito e os seus deputados e todos os partidos têm perfeita noção do que se passa neste setor, razão pela qual me vou escusar de estar a falar mais sobre o que a minha colega falou sobre o panorama. Vou, portanto, direto às questões, que é o que mais importa. Relativamente à questão do deserto de notícias, a informação está desatualizada, já tem alguns anos. Aliás, foi um desafio que por nós lançado ao mundo académico e que em boa hora, portanto, respondeu e fez este primeiro estudo. O litoral também está muito afetado. Há concelhos do litoral do país que não têm um único órgão de comunicação social. O que querá dizer, o que quer dizer, efetivamente, que há concelhos do país que não têm jornalismo local e regional. Portanto, infelizmente, não é só o interior do país que se verifica. Nós não estamos, obviamente, nem colocamos em causa os municípios terem as suas máquinas de informação, é perfeitamente legítimo, é o poder local. A questão é, do nosso ponto de vista preocupante, é quando a única forma de emissão de informação local se resume às máquinas dos municípios. Por outro lado, daí este nosso poder de escrutinar, que é, objetivamente, não é só um poder, é um dever que está constitucionalmente consagrado e que nós não, obviamente, não abdicamos de tentar pôr em prática. Relativamente à questão do mercado, o mercado, se estivermos... Isto é uma indústria altamente regulada, digamos, é onde nós representamos os editores, todos os editores, que são associados e que têm vários tipos de realidade, mas se estivermos entregues única e exclusivamente ao mercado, o mercado encarrega-se de resolver a situação, ou seja, vai acabar com a comunicação social impressa, do ponto de vista jornalístico essencialmente, a curto prazo, nomeadamente em territórios de baixa densidade, se não houver uma inversão relativamente ao olhar do Estado para esta matéria, tendo em conta, aliás, o que já acontece noutros países da União Europeia já há vários anos e não tem nada a ver ser de esquerda ou de direita, tem a ver com a necessidade de haver uma comunicação social fortalecida, nomeadamente em termos regionais. Quanto aos incentivos do Estado que estão regulados e que houve abertura para uma regulação maior ou uma reformulação maior, há um dado que é importante reter, é que não é por falta de dinheiro do Estado que os projetos não são financiados. Ou seja, o Orçamento de Estado tem de facto verba disponível, mas tal implica que os editores e os operadores de radiodifusão locais tenham capacidade financeira para avançar para a cobertura total do investimento, primeiro, segundo, estar um ano à espera que venha depois a comparticipação do Estado, além de que muitas vezes o que acontece, o que tem acontecido em todos estes anos e que temos contestado, é que, portanto, a aprovação dos projetos muitas vezes ocorre um ano depois do projeto ter sido colocado. Portanto, isto não é fácil também para os editores locais e regionais poderem dar resposta, e não é por falta de dinheiro do Estado, que obviamente que partilhamos que os editores devem ter uma comparticipação na execução dos projetos, não é isso que está em causa, mas também há aqui pormenores que são importantes reter. No capítulo da publicidade institucional, há, para além de haver inúmeros organismos públicos que pura e simplesmente ignoram o que está conceituado, o que está na lei, há também a questão de que os números que são reportados à ERC são números das instituições públicas que não refletem efetivamente a verba que vai para o órgão de comunicação social. Temos relatos de operadores que as agências de comunicação, e que são poucas, que operam com os meios regionais, que, portanto, colocam aos operadores uma situação de ou querem assim, ou se não, vamos para o outro lado, e haverá quem aceite o baixo preço. E o que fica registado na ERC são valores que em nada são compaginados, ou seja, o dinheiro sai dos diversos ministérios, os poucos que ainda fazem publicidade, mas efetivamente, portanto, é comido até chegar ao final, e daí a Associação Portuguesa de Imprensa estar, portanto, empenhada em servir de elo de ligação com todos os operadores, sejam ou não sejam associados, de forma a que essa fatia de leão não seja absorvida neste caminho. A transparência é essencial. Defendemos que haja uma transparência nos órgãos de comunicação social, nomeadamente nos seus titulares. Nunca colocámos isso em causa, antes pelo contrário. Nunca colocámos em causa a plataforma de transparência da ERC, antes pelo contrário. O que nos preocupa é o surgimento de novos meios de comunicação social, que eles não são transparentes, que não empregam verdadeiramente jornalistas, e aqui, portanto, passa a questão da agência Lusa relativamente à questão se é ou não é. Ainda não temos uma posição definida, digamos, nesta matéria, mas o certo é que a gratuidade não irá fazer pluralismo da imprensa, uma vez que facilmente qualquer órgão de comunicação social nasce com todo o direito e que fará a reprodução apenas do que a agência Lusa, com todo o mérito e com todo o empenho dos seus profissionais, irá emitir. Não é por aí, também pelo custo que tem, porque já é subsidiado pelo Estado, não é por aí que irá, portanto, fazer com que haja mais emprego. E há um protocolo, aliás, a Associação Portuguesa de Imprensa assinou um protocolo com a agência Lusa, no sentido, com preços dos serviços mais adequados e mais, que permitirá uma resposta também nesse sentido. Já falei da publicidade, já falei relativamente, há aqui um problema que é importante também definir. Tudo o que seja apoios indiretos é o melhor que pode haver em nome da independência dos órgãos, da independência dos meios. Não defendemos pura e simplesmente cheques para os órgãos de comunicação social. Não faz sentido. Não é isso que fará com que haja maior liberdade, antes pelo contrário, mas agora a sustentabilidade far-se-á com o recurso de meios, nomeadamente ao nível da publicidade. E não compreendemos como, por exemplo, em sede de IRC não possa haver uma majoração para um investidor, para uma empresa que queira publicitar na imprensa regional e local, em detrimento de um simples outdoor ou de um simples post no Facebook. Portanto, são este tipo de incentivos que, via indireta, que salvaguardam a independência dos órgãos e não ficam reféns do que quer que seja relativamente aos poderes instituídos. Quanto à ERC, tem havido uma boa colaboração com este Conselho Regulador, convém sublinhar, existe preocupação do Conselho Regulador com o setor da imprensa e com a sustentabilidade dos órgãos, o que, do nosso ponto de vista, é a primeira vez que de uma forma formal é dita publicamente, o que convém salvaguardar. Quanto à revisão da lei da imprensa, a associação está representada também na Comissão da Carteira Profissional, que temos vindo a trabalhar, em conjunto, portanto, com também o Sindicato de Jornalistas. Até ao momento ainda não existe uma proposta fechada, aguardamos que este Conselho Regulador possa efetivamente fechar um documento que será alvo de apreciação da parte dos editores, porque só em conjunto conseguiremos, portanto, chegar a bom porto para ambas as partes. Mas convém frisar que a ERC está muito receptiva e muito preocupada com a sustentabilidade do setor. Aliás, não faria sentido outra coisa, porque qualquer dia a ERC não tem regulados, não é? Portanto, assim, penso, por mim, esta à parte apenas em jeito de brincadeira. Quanto às propostas fora da caixa, de facto, agradecemos essa sugestão, mas essas propostas já foram feitas no passado. Como só temos 10 minutos, não apresentámos todas as propostas. Já há vários anos temos vindo a apresentar a proposta ao Ministério da Educação para, efetivamente, no âmbito do combate à iliteracia informativa e mediática, portanto, faça com que os jornais regionais, jornais nacionais, sejam objeto de debate nas salas de aula, permita que haja este incremento da cidadania ativa, que é para isso que também nós existimos, porque, como disse no início, nós temos uma indústria regulada que tem princípios, tem que os salvaguardar e, como tal, portanto, não podemos abdicar deles, e é essa a nossa também preocupação social que se verifica, portanto, nomeadamente em projetos muito interessantes, como, por exemplo, levar os jornais aos lares de idosos, debate com a população sénior, debate com os jornais, portanto, os projetos escolares que incluem o jornalismo. Os editores estão também nessa linha da frente, só que isto são medidas importantes, mas são medidas laterais relativamente à resolução do problema de fundo que o setor, portanto, atravessa. Quanto à questão dos direitos de autor e dos direitos conexos.
Muito rapidamente.
Muito rapidamente, e para fechar, estamos representados na Visa Press, que é a cooperativa que representa, portanto, o setor para a área, e podemos dizer que é uma luta de David contra Golias. Portanto, apesar de ter sido transportado à legislação, para o quadro legislativo português, o certo é que não se traduziu num ganho para os editores, porque, obviamente, porque primeiro há plataformas que não querem pura e exclusivamente negociar, ponto. E segundo, a outra plataforma que quer negociar apresenta valores baixíssimos que não são nada atrativos para os órgãos de comunicação social, e depois tem este senão, é que os órgãos que fiquem de fora perdem uma exposição mediática que acaba por também jogar contra o próprio órgão, porque depois, como vivemos numa sociedade em que o telemóvel, portanto, e as redes sociais são efetivamente, neste momento, um dado adquirido ao qual não podemos fugir. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigada. Reitero os agradecimentos pela vossa presença, pelas informações que trouxeram, pelas propostas que fizeram e também pela exposição e agora pelas respostas. Nós temos outra audiência agora a seguir, portanto vou-me apenas despedir para continuarmos com a nossa reunião. Obrigada.